DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Ao meu lado no estúdio está a Glória Sousa, que apresenta agora as notícias.
Boa noite. A realização de eleições gerais na Guiné-Bissau, na data prevista, 16 de março, parece cada vez mais difícil. Além das dificuldades a nível do recenseamento eleitoral, há um outro obstáculo. O Parlamento guineense não reúne o número de deputados suficiente para discutir as alterações à lei eleitoral, porque quase todos os parlamentares do partido maioritário, PAIGC, estão atualmente reunidos no 8º Congresso, ainda sem data de encerramento. Um tema a desenvolver já a seguir no Jornal da Noite. Ainda em Bissau, a Agência de Cooperação de Timor-Leste entregou hoje 133 mil euros ao Programa Alimentar Mundial para o apoio a crianças e mulheres desnutridas nas zonas mais desfavorecidas da Guiné-Bissau. O apoio alimentar, que será distribuído até janeiro de 2015, destina-se à compra, transporte, armazenamento e processamento de quase 160 toneladas de alimentos para cerca de 7.200 crianças com menos de 5 anos e mulheres grávidas. O governo de Moçambique espera concluir nas próximas semanas as discussões sobre a legislação eleitoral com a RENAMO, o principal partido da oposição, para que depois possa ser debatida na Assembleia da República. A garantia foi dada pelo ministro dos Transportes e Comunicações, Gabriel Mutice. O pacote eleitoral é o principal ponto de discórdia na atual crise entre o governo e a RENAMO, que garante que apenas participará nas eleições gerais de 15 de outubro se houver alterações à lei. O Movimento Democrático de Moçambique acusou a polícia de ter detido 4 membros daquela que é a terceira maior força política do país por alegadamente fazerem campanha ilegal para as eleições no município de Gurué, agendadas para o próximo sábado. De acordo com o candidato do MDM, António Janeiro, os elementos do partido estavam a exercer atividades de educação cívica junto do eleitorado quando foram detidos pela polícia. O município de Gurué, na província central de Gaza, vai repetir a eleição de 20 de novembro para os órgãos municipais devido a várias irregularidades. A empresa mineradora australiana Metals of Africa anunciou hoje a descoberta de vestígios de importantes depósitos de chumbo de alta qualidade, zinco, prata e cobre, no seu projeto de metais no rio Mazoé, na província de Tete, centro de Moçambique. O Programa Alimentar Mundial da ONU, PAM, anunciou que vai criar uma ponte aérea para a capital da República Centro-Africana, a partir da cidade de Douala, no vizinho Camarões, para o abastecimento de alimentos. O PAM garante que o início da operação está iminente e que um avião vai fazer uma rotação diária de modo a conseguir deixar 2 mil toneladas de alimentos em Bangui durante o mês de fevereiro. Neste momento, as reservas alimentares do PAM na capital centro-africana são muito baixas. 20 anos depois do genocídio no Ruanda, um militar compareceu hoje pela primeira vez perante a justiça no Tribunal Criminal de Paris. O antigo capitão Pascal Simbikangwa, de 54 anos, é acusado por cumplicidade no genocídio e de crimes contra a humanidade, acusado de incitação, organização e ajuda ao armamento de milícias que permitiram o massacre de cerca de 800 mil pessoas em 100 dias, entre abril e julho de 1994. Pascal Simbikangwa, que poderá ser punido com prisão perpétua, nega as acusações. A Organização das Nações Unidas anunciou que necessita de 940 milhões de euros para as operações humanitárias no Sudão do Sul e ajudar cerca de 3,2 milhões de pessoas afetadas pelo conflito que desplotou em dezembro. O primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan pediu esta terça-feira em Berlim o maior apoio da Alemanha no processo de adesão da Turquia à União Europeia. O chefe do executivo turco participou numa conferência da Sociedade Alemã para a Política Externa. Em resposta, a chanceler Angela Merkel afirmou que está muito cética quanto ao assunto. A Turquia é desde 1999 candidata à União Europeia e as negociações decorrem desde 2005. E terminamos com o futebol. O campeão angolano Cabos Corp conquistou hoje pela primeira vez a Supertaça de Angola ao derrotar o Petro de Luanda por 3-1. Foram as notícias. Continue connosco. Começa agora o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
E nos destaques desta terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2014, continua detido em Angola o diretor adjunto da rádio Despertar. A acusação ainda não é conhecida. Manobras obscuras do comércio de diamantes custaram 3,5 mil milhões de dólares aos angolanos. E presidente de transição guineense discute eleições gerais da Guiné-Bissau com o presidente da Nigéria. Saiba mais já a seguir. Continua detido em Angola o diretor adjunto da rádio Despertar, Queiroz Silúvia. O jornalista angolano foi detido no domingo quando efetuava uma reportagem sobre maus-tratos contra reclusos que ocorriam numa das esquadras de Luanda. Ainda não é conhecido o crime pelo qual é acusado pelas autoridades. Os detalhes com o nosso correspondente em Benguela, Nelson Sul de Angola.
Continua detido desde domingo último o diretor adjunto da rádio Despertar, o jornalista Queiroz Anastácio Silúvia. Queiroz Silúvia foi detido por agentes da Polícia Nacional quando reportava um incidente que acontecia numa das esquadras da polícia na divisão do município de Kakwaku, em Luanda. Oficialmente, não são conhecidas de que crime o jornalista é acusado pelas autoridades policiais. Sabe-se apenas que o jornalista devia ser submetido a um julgamento sumário que acabou por ser adiado pelo facto do Ministério Público não ter encontrado provas contra o jornalista e devolvido o processo à investigação criminal. Entretanto, 3 dias depois da sua detenção, a família e o seu advogado continuam impedidas de manter o contacto com o mesmo, como afirmou Madalena Keng, a esposa do jornalista e diretor adjunto da rádio Despertar.
Vi ontem o Chilupe a ser levado nos dois homens de Dinique, antes de lhe levar o Queiroz Madalena, traga-me uma coberta e qualquer coisa para comer, porque estou a ser transferido. Eu disse aonde estão me levar no Dipique. Hoje de manhã, perguntei numa senhora porteira, disse, aquele jovem jornalista de Kakwaku, disse sim, posso vê-lo, disse não está a receber visitas.
A direção da Rádio Despertar também já se pronunciou sobre o assunto. Segundo o diretor da rádio, Emmanuel Malaquias, a detenção de Queiroz Silúvia é um claro atropelo à liberdade de imprensa e solicitou a soltura imediata do seu adjunto.
Pedimos a soltura imediata do diretor adjunto da rádio Despertar, porque é nossa convicção que ele não cometeu nenhum ato ilegal. O nosso diretor adjunto apenas quis reportar factos que ele, portanto, presenciou numa instituição que é pública. Então, não é crime um jornalista, no exercício das suas funções, querer reportar algo que presenciou no espaço da divisão municipal de polícia de Kakwaku. Este é o ponto número um. Ponto número dois. É a arbitrariedade com que se prendem jornalistas, não é, em Angola.
Já o advogado de defesa da Associação Mãos Livres, Africano Kangombe, fala de uma grave violação ao Código do Processo Penal, uma vez que, na falta de provas, o Ministério Público tinha como caminho libertar o seu constituinte.
O Ministério Público devolveu o processo à investigação criminal, dizendo que não havia elementos de prova suficientes. Portanto, não tendo havido suficiência de provas, o Ministério Público tinha como caminho libertar imediatamente o jornalista, mas isso não aconteceu. E então, neste momento, vamos amanhã retomar as diligências e vamos ver em que é que isto tudo vai dar.
Nelson Sultangola, de Benguela para a DW.
E nós lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia: como classifica a detenção pelas autoridades angolanas do diretor adjunto da Rádio Despertar, cujo crime ainda não é oficialmente conhecido? Já sabe, pode responder através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
As manobras obscuras do comércio de diamantes de Angola custaram cerca de 3,5 mil milhões de dólares aos angolanos, segundo um artigo da revista académica World Policy Journal. A edição mais recente da revista revela que as empresas envolvidas no esquema, sediadas na Bélgica, foram multadas no ano passado em cerca de 195 milhões de dólares por evasão fiscal. Mais informações com Sofia Diogo Mateus.
A revista académica World Policy Journal expôs na sua última edição as manobras do regime angolano para a exportação de diamantes do país. O processo beneficiou a sua elite política e prejudicou o povo angolano em cerca de 3 mil milhões e meio de dólares só entre 2001 e 2008. As empresas envolvidas no esquema sediadas na Bélgica foram multadas no ano passado em cerca de 195 milhões de dólares por evasão fiscal. O regime angolano, através da empresa Ascorp Limitada, uma empresa detida em parte pela Endiama, a empresa de exploração de diamantes do governo angolano, vende os diamantes abaixo do seu valor comercial em cerca de 30 a 50% a uma outra empresa, Tulip FZE, com sede no Dubai. Essa empresa, por sua vez, muda as parcelas de diamantes e dá-lhes um novo certificado, de origem mista ou desconhecida, retirando Angola como o país de origem e aumentando o seu preço na percentagem desvalorizada de 30 a 50%. Assim, as empresas conseguem aproveitar-se do facto do processo Kimberley permitir a países não produtores emitir certificados de origem e exploram o processo de certificação para sobrevalorizar os diamantes, escondendo a sua verdadeira origem, diz John Grobler, um dos autores do artigo.
O que eles basicamente estão a fazer é explorar uma falha fundamental do processo de certificação Kimberley, que permite a países não produtores de diamantes também emitir certificados de origem Kimberley. O que acontece é que eles compram as parcelas, desvalorizam-nas entre 30 a 50% e depois enviam-nas com certificados Kimberley para o Dubai. Lá, eles basicamente dividem e reenviam para a Antuérpia.
A partir do Dubai, os diamantes são exportados para venda em Antuérpia, na Bélgica, no Mercado Livre, onde são vendidos a um valor maior do que originalmente foram comprados em Angola. No entanto, os lucros do aumento do preço da venda voltam para o Dubai, onde não se pagam impostos e daí desaparecem. Deste modo, o país árabe serve para fazer lavagem das pedras preciosas e do dinheiro.
The profit gets booked in the
O que acontece é que o lucro é feito no Dubai. Por exemplo, eles venderam um diamante a eles próprios, valorizando a 500 dólares por quilate, mas na verdade vale 800 dólares por quilate. Eles exportam a 500 dólares ou menos de Angola, no Dubai reembalam e exportam pelo seu valor real. Voltam a mandar para eles próprios, mas o lucro é feito no Dubai porque não há imposto no lucro e podes escondê-lo como quiseres, basicamente.
Esta teia complexa e as empresas em vários países são detidas pelas mesmas pessoas e concentram-se todas no grupo Omega Diamond. Segundo um dos autores da peça, John Grobler, todas elas têm as marcas inconfundíveis da filha do presidente angolano, Isabel dos Santos.
You have the Santos family fingerprints.
Tens as marcas inconfundíveis da família dos Santos em todas estas empresas que estão envolvidas neste mega negócio de diamantes. Na empresa que foi criada inicialmente, quem os diretores eram, como os direitos foram passados a outra empresa baseada em Gibraltar, que estava ligada à Isabel dos Santos e por aí em diante. Isabel dos Santos está intimamente ligada a esta cadeia de diamantes que saem de Angola e da República Democrática do Congo e são limpos no Dubai. Não há dúvidas.
A Deutsche Welle tentou contactar a Endiama e a Ascorp sem sucesso e contactou a representação de Isabel dos Santos, não obtendo qualquer resposta até à hora do fecho da edição. Sofia Diogo Mateus, DW.
A realização das eleições gerais na Guiné-Bissau, no dia 16 de março, dependerá em grande parte do congresso do maior partido do país, o PAIGC, a decorrer em Cacheu, no norte do país. Esta terça-feira, o presidente de transição, Sarifu Nyamadjo, foi à capital da Nigéria, Abuja, a falar sobre a data das eleições com o presidente Goodluck Jonathan. Brahim Adaram.
Tudo indica que a data de 16 de março para a realização das próximas eleições gerais na Guiné-Bissau será alterada por não se concluir o processo de recenseamento dos potenciais eleitores. Outra grande questão que se coloca neste momento tem a ver com o encurtamento dos prazos legais, que ainda carece da convocação do Parlamento da Guiné-Bissau para eventuais alterações das leis. O cenário mostra que não haverá quórum para a convocação da plenária, já que 67 dos 102 deputados pertencem ao PAIGC, partido que se encontra reunido no norte do país no seu 8º Congresso Ordinário. Daí que o presidente de transição, Sarifu Nyamadjo, admita que dificilmente será mantido o atual cronograma de eleições.
O propósito da redução das datas, o Parlamento terá que reunir. Neste momento estamos numa situação em que, mesmo se se convocar, isso falo com a garantia do Presidente da Assembleia, que está ao meu lado, se se convocar o Parlamento, não haverá quórum. Todos nós sabemos que cerca de 67 deputados estarão no Congresso do PAIGC. São pequenas questões que devem ser analisadas e então pormos todos os dados na mesa.
Nyamadjo falava DW África antes de partir para a capital da Nigéria, Abuja, para informar o presidente daquele país, Goodluck Jonathan, que tem acarinhado o processo de transição, que, apesar das dificuldades no terreno, as autoridades de transição conseguiram registrar alguns progressos notáveis. Segundo Sarifu Nyamadjo, 88% dos eleitores previstos já foram registados.
Neste momento, os recenseamentos feitos no terreno, tanto a nível nacional como na diáspora, já atingiu 88%.
Mesmo sabendo que é pouco provável realizar o escrutínio no dia 16 de março próximo, a comunidade internacional pede mais esforços para não adiar a votação. Disso mesmo deu conta José Ramos Horta, representante da ONU em Bissau.
Não sabemos se é possível fazer-se no dia 16, porque, por exemplo, um fator imprevisível que ainda decorre é o Congresso do PAIGC.
Segundo Ramos Horta, o novo adiamento não seria o fim do mundo para os guineenses.
Se não for dia 16, se uns dias depois, não é o fim do mundo. O importante é que sabemos que há vontade política.
Decorridos 4 dias da terceira etapa do recenseamento eleitoral, continua a haver contestação por parte dos partidos políticos e candidatos às presidenciais. Por exemplo, o politólogo e professor da Universidade Lusófona, em Bissau, Thiago Jaló, candidato independente, teceu duras críticas ao desenrolar do processo.
O processo está a ser conduzido na base da improvisação total e fora do quadro legal. Muitas alterações foram introduzidas sem que o Parlamento possa pronunciar-se sobre a sua legalidade ou constitucionalidade.
Perante a incerteza que reina em torno da realização do pleito em março próximo, o analista Rui Landim tem a certeza de que é impossível haver eleições no próximo mês.
A realidade mostra que não é possível fazer isso. Falou-se da necessidade de alterar ou vai-se alterar os prazos e nós estamos, há 2 meses que ouvimos, estamos a ouvir a falar disto. E, mas que está-se a prosseguir numa informalidade incrível. Quer dizer, é tudo improvisações, tanto amadores à frente do Estado.
Na segunda-feira, o Vídeo Pequeno, representante da União Africana em Bissau, disse que não aceita que se diga que os parceiros da Guiné-Bissau não disponibilizaram o dinheiro para as eleições e pede que se realize o pleito na data prevista. Brahim Adaram, Bissau, DW.
DW. Voz da Alemanha.
O presidente da República de Moçambique, Armando Guebuza, cedeu a vice-presidência da União Africana ao Zimbábue na 22ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da organização, que terminou esta sexta-feira em Addis Abeba. Guebuza justifica a oferta do cargo ao presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, com a sobreposição das responsabilidades da direção da União Africana e o período eleitoral moçambicano. Isto porque aceitar o cargo de vice-presidente implicaria assumir a presidência anual da organização africana em janeiro de 2015, numa altura em que o novo presidente moçambicano, saído das eleições de 15 de outubro, não terá ainda tomado posse no país. Mas há quem veja esta atitude como prejudicial. É o caso do analista Henriques Viola, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Moçambique.
É um grande retrocesso, sobre aquilo que tem sido a tradição da diplomacia moçambicana na liderança dos processos, quer a nível da região da SADC, como a nível da própria África de uma forma geral. Infelizmente, este demonstra ser um passo para trás.
Visão diferente tem Patrício José, analista e reitor do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique.
Eu não vejo retrocesso, vejo bastante prudência. Não é prudente para um chefe de Estado que tem uma agenda nacional que ele próprio, a priori, percebe que é bastante profunda e que vai exigir dele, no organismo internacional, também muito mais dedicação, e é abdicar para uma outra personalidade. Portanto, eu não vejo nenhum retrocesso, pelo contrário, eu acho que é uma grande maturidade. Se os pares africanos notaram esta posição de Moçambique, poderão considerar com alguma facilidade voltá-lo daqui a alguns anos a dar a oportunidade para fazer isso.
As opiniões dos analistas ouvidos pela DW África também divergem quando o tema é o país escolhido para substituir Moçambique na vice-presidência da União Africana. Para Henriques Viola, a escolha é questionável. O processo democrático do Zimbábue, lembra o analista, não é o mais recomendável e viola princípios básicos ditados tanto pela União Africana como pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Já Patrício José acha a escolha do presidente zimbabueano Robert Mugabe normal e legítima, desvalorizando a má imagem do Zimbábue a nível internacional.
Algumas coisas são exageros, outras coisas são vistas de longe. Não há nenhum país no mundo que não há corrupto. Não podemos olhar para os países exclusivamente só nessa vertente. O que nós temos que verificar é se ele reúne os requisitos que estatutariamente são exigidos para poder ocupar essa posição e verificar se os pares não contestam essa posição. O Zimbábue é membro da União Africana, é membro da SADC. Se o presidente Guebuza sugeriu que pudesse passar essa presidência ao Zimbábue, os pares africanos não viram nisso nenhuma objeção, perfeitamente normal.
Para o analista Henriques Viola, esta escolha de Armando Guebuza corresponde a uma linha que o presidente da República tem vindo a seguir. Como exemplo, aponta a recente condecoração do chefe da Polícia Nacional, uma figura que tem sido contestada devido ao clima de insegurança e aos raptos registados no país.
Nos últimos tempos, cá internamente, vimos esta teimosia do presidente Guebuza em promover figuras que estão publicamente com a sua imagem completamente escancarada. Esta atitude de entregar a vice-presidência da União Africana a um regime que é internacionalmente mais mal visto, também inscreve-se nessa linha de Armando Emílio Guebuza, no sentido de ir demonstrando que era a comunidade nacional e também a comunidade internacional, que quem realmente manda nos processos de Moçambique é Armando Emílio Guebuza.
Henriques Viola considera mesmo que esta cedência ao Zimbábue não era necessária, uma vez que assumir a presidência da União Africana em 2015 seria um ato de Estado.
Aquela posição não é uma posição pessoal de Armando Emílio Guebuza como cidadão, é uma posição do presidente da República de Moçambique. Sendo no ano seguinte um outro presidente, ele pode assumir e deve assumir todos os compromissos do país.
DW, terça-feira.
Na capital da República Centro-Africana, Bangui, militares franceses anunciaram que a violência foi parcialmente controlada, mas a luta entre grupos rivais no país não dá sinais de esmorecer e o fim da violência nas aldeias também parece não estar para breve. O Programa Alimentar Mundial está cada vez mais preocupado com uma possível crise de segurança alimentar no país. Os detalhes com Madalena Sampaio.
O Programa Alimentar Mundial vai criar uma ponte aérea para Bangui, na República Centro-Africana, a partir da cidade camaronesa de Douala. O início da operação ainda não foi marcado, mas está iminente, anunciou esta quarta-feira o PAM em Genebra. A organização tem falta de alimentos para distribuir pelos deslocados centro-africanos e teme uma possível crise de segurança alimentar. Também a violência continua a ser diária no país. Embora se reconheça que a segurança na capital centro-africana tenha melhorado com a chegada dos capacetes azuis, continuam as denúncias de ataques fora da capital. Na última semana, confrontos sectários fizeram pelo menos 75 mortos em Boda, cristãos e muçulmanos. A denúncia foi feita por um padre da localidade que fica a 100 km a oeste da capital. Segundo o religioso, que pediu apoio às tropas estrangeiras, ninguém respondeu aos seus gritos de socorro. Tal como em Boda, multiplicam-se também os pedidos de ajuda noutras comunidades rurais, onde a violência entre grupos rivais não dá sinais de esmorecer. O país mergulhou num caos desde a tomada de poder, no ano passado, pelos rebeldes da milícia Seleka, que têm mantido confrontos regulares com as milícias anti-Balaka. E quem mais sofre com a violência é a população civil. Lembra Sylvain Roule, da organização humanitária Médicos Sem Fronteiras.
Ao longo da costa, para onde essas pessoas viajam ou onde há antibalacas, infelizmente a população civil é que é afetada. Por exemplo, num lugar chamado Boca, onde estamos a trabalhar desde julho, a vingança antibalaca dura há meses. Toda a população muçulmana fugiu.
Em março do ano passado, o presidente François Bozizé foi deposto pelos Seleka, de maioria muçulmana, e substituído por Michel Djotodia. Muitos membros da antiga milícia Seleka eram provenientes do norte da República Centro-Africana, onde a maioria da população é muçulmana. No entanto, a atual crise não deve ser interpretada como um conflito religioso, nem mesmo como um surto de islamismo, adverte a especialista Helga Dickhoff, do Instituto Arnold Bergstresser, em Friburgo, na Alemanha.
Os rebeldes muçulmanos no norte da República Centro-Africana lutaram contra François Bozizé, não por este ser cristão, mas porque lutavam contra a dominação do Sul.
Para o país extremamente pobre, mantém-se o desafio de como será no futuro a integração dos habitantes do norte. Mas, para já, a questão principal é o fim da violência na República Centro-Africana, que, para Sylvain Groul, da organização Médicos Sem Fronteiras, parece não estar para breve. E as perguntas mais importantes ainda estão abertas.
A nível político, poderá existir um processo de desarmamento, desmobilização e reintegração de grupos armados? Haverá negociações para garantir que esses grupos não irão pegar em armas contra o governo ou contra a população? O que existe é um longo período de incerteza que se deverá manter nas próximas semanas e nos próximos meses na República Centro-Africana. Isso é certo.
Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
DW. Espaço do ouvinte.
Eu recordo, antes de mais, a pergunta do dia que lhe colocámos no início desta emissão: como classifica a detenção pelas autoridades angolanas do diretor adjunto da Rádio Despertar, cujo crime ainda não é oficialmente conhecido? Glória Sousa continua aqui em estúdio para nos dar a conhecer as respostas dos ouvintes.
Começo pela resposta de Boaça, de Angola, que diz: a detenção do jornalista da Rádio Despertar demonstra mais uma vez a pressão que os políticos africanos, e em particular do meu país, imprimem para se perpetuarem no poder. Adelino Caputo da Lunda, em Angola, escreve: no município de Lucapa, até quando que o comportamento da polícia angolana poderá seguir as regras da polícia republicana? É este comportamento dos regimes ditatoriais. Lafobaldé, da Guiné-Bissau, apela rapidamente à soltura do jornalista no pleno exercício das suas funções, porque é muito grave, não aceitável em democracia. Também da Guiné-Bissau, Bully Conté diz: uma detenção injusta, uma vez que não foi sentenciado, o que demonstra que em Angola há ameaça à liberdade de imprensa. Até quando esta ameaça? Interroga-se Bully Conté. Em África não existem liberdade de expressão, por isso os governos querem manter-se a violar os direitos humanos no silêncio, escreve Abreu Vasco, a partir de Maputo. Malam Kamar, da Guiné-Bissau, acha que é uma detenção arbitrária, sem justificação, diz que estamos cansados dos macacos em África. Adnilson Plínio Mendes escreve: a detenção do diretor adjunto da Rádio Despertar de Angola mostra o bloqueio da imprensa em África. A partir de Lixinga, norte de Moçambique, Orlando Jorge também enviou um SMS que diz: boa noite. O governo angolano continua num processo de escravatura aos seus povos, assim uma forma de esconder a vergonha de um país antidemocrático. Mas o mundo está a avançar com a democracia total e eles ficam para trás. É a opinião de Orlando Jorge. E agora vamos ao Facebook, onde também temos muitos comentários. Orlando Valentim diz que é uma ditadura e não tem outro nome. Alfredo António Dumbo diz que não tem graça. Na opinião de João Mateus Manguilhina, isso mostra só falta de liberdade de imprensa, que não existe no nosso país, Angola. Eulálio Francisco Macedo escreve que é uma ameaça na imprensa. Jorge Armando diz: Angola está a perder a cabeça nos últimos tempos. Temos a situação de mais de 50 pessoas, entre homens e mulheres, na mesma cela. Isso é outra ditadura. Jorge Felisberto Bolana diz: chama ditador ao regime. E com esta mensagem ficamos por aqui, Maria João Pinto, nos comentários dos nossos ouvintes.
Obrigada, Glória. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da noite. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos amanhã de manhã, já sabe. Até lá, tenha uma boa noite.